Bom, eu que agradeço o convite para estar aqui, enfim, eu adoro São Paulo, uma carioca que gosta de São Paulo, e ainda me sentir frio aqui, que é muito bom, hein? Ainda mais em novembro, final de novembro, é inacreditável. É, enfim, eu coloquei como título da minha fala, né, os tradicionismos danos aos direitos fundamentais, e vou dar uma ênfase na lei nova. Me pareceu interessante, né, já que ela tem, já que temos essa aparente novidade, e a própria análise dessa lei nova já demonstra claramente esses danos, que são, a meu ver, os maiores danos do proibicionismo, que são os danos aos direitos fundamentais refletidos nessas legislações que criminalizam a produção, a distribuição e o consumo de determinadas substâncias psicoativas. Essa nova lei brasileira em matéria de drogas, a Lei 11.343/2006, na verdade é nova apenas no tempo, né? Nova porque entrou em vigor já em agosto desse ano, entrou em vigor agora em outubro. Mas ela é nova, portanto, apenas no tempo, porque ela não traz qualquer alteração substancial. Até porque, como as suas antecessoras, as suas novas ou repetidas regras, naturalmente, seguem as diretrizes dadas pelas proibicionistas convenções internacionais, de que o Brasil, como quase todos os demais estados nacionais, é signatário. Essa nova lei, portanto, é apenas mais uma dentre as diversas legislações internas que, reproduzindo os dispositivos criminalizadores das proibicionistas convenções da ONU, conformam a globalizada intervenção do sistema penal sobre produtores, distribuidores e consumidores das drogas qualificadas de ilícitas. E nessa intervenção do sistema penal, esses diplomas, tanto internacionais como nacionais, se baseiam em uma, refletem uma sistemática violação a princípios e normas garantidores assentados nas Declarações Universais de Direitos, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e nas Constituições Democráticas. Então, é uma intervenção do sistema penal que se caracteriza pela negação, pela supressão de direitos fundamentais e de suas garantias. Essa nova lei, a Lei 11.343/2006, começa por apresentar essa desmedida intervenção do sistema penal, esse desmedido rigor penal, aumentando para 5 anos de reclusão a pena mínima para os tipos básicos de crimes identificados ao tráfico. E com a ampliação de um já extenso rol de circunstâncias qualificadoras, as penas previstas nesses tipos básicos quase sempre ainda sofrerão um aumento decorrente da qualificação. Milhares de circunstâncias já existentes atualmente, antes da Lei 1343. A pena mínima era de 3 anos, mas raramente se tinha na prática uma aplicação dessa pena mínima de 3 anos, porque sempre tinha alguma circunstância, alguma outra causa de aumento de pena que levava essa pena mínima em geral para 4 anos. É raríssimo encontrar alguém condenado por tráfico a 3 anos. Normalmente a pena mínima acabava sendo 4 anos. Agora a pena mínima é 5 anos, portanto ainda vai sofrer um aumento decorrente dessas circunstâncias qualificadas. São diversas circunstâncias, né, no sentido do fato do tráfico se fazer perto de algum estabelecimento escolar, enfim, agora se acrescenta o fato do tráfico se fazer com uso de arma. Então sempre vai ter alguma circunstância que vai tornar essa pena, que já é altíssima, de 5 anos, maior ainda. Repetindo o dispositivo da Lei 368/76, a Lei 11.343, reafirma a antecipação do momento criminalizador da produção e do comércio das drogas qualificadas de ilícitos, abandonando fronteiras entre consumação e tentativa, com a tipificação autônoma de condutas como a posse, o transporte, a expedição de substância ou com meros atos preparatórios, como cultivo de plantas, ou fabricação, fornecimento, ou a simples posse de matérias-primas insumos ou produtos quentes destinados à sua preparação, ou mesmo a fabricação, transporte, distribuição ou a simples posse de equipamentos, materiais ou precursores a serem utilizados em sua produção. A criminalização se faz sob o pretexto de proteção à saúde pública. Esse bem em saúde pública, ele seria atingido, né? Haveria uma ameaça, um perigo a esse bem em saúde pública, só com uma conduta direta de venda, né? De produção ou de venda daquela substância. E a lei antecipa a criminalização já na mera posse, o mero transporte de substância destinada à fabricação já é considerado tráfico. É como se seria a mesma coisa que, no caso de um homicídio, simples fato de alguém ter comprado a arma para matar alguém já fosse já fosse equivalente ao próprio homicídio. Como se mistura as preparatórias ou pelo menos a que seria de tentativa, como se já fosse o próprio crime consumado. Isso viola um princípio fundamental, que é o que se chama o princípio da lesividade da conduta proibida, o princípio da ofensividade da conduta proibida. Segundo o qual, uma conduta só pode ser criminalizada se ela concretamente, imediata e diretamente, ameaça que se chama de bem jurídico, um direito, um interesse de terceiros. Esse princípio da ofensividade da conduta proibida é uma expressão do chamado princípio da proporcionalidade, que é o que proíbe o Estado de... proibição do excesso. Né? O Estado não pode ter reações desproporcionais à conduta proibida. Né? Quando ele criminaliza um mero ato preparatório, isso é claramente desproporcional. Equiparar o mero ato preparatório com o ato que efetivamente traz um dano àquele bem. Né? Esse princípio da proporcionalidade também é violado quando se equipara o fornecimento gratuito ao tráfico. O tráfico, tráfico é negócio, é comércio. Né? E a lei, não fala em brasileira, e cada vez que eu estiver falando da lei brasileira, entenda que eu estou falando também das convenções da ONU, como das leis de quase todos os países do mundo, né? Que equiparam o fornecimento gratuito ao tráfico. A Lei 11.343 insiste apenas em distinguir a conduta de quem eventualmente oferece a droga qualificada de lista sem objetivo de lucro a pessoas de relacionamento exigindo um consumo conjunto. O que conduz a uma situação, se não fosse aquela coisa, se não fosse trágico, seria cômico. Né? Porque conduz a esdrúxula a situação de se tratar com traficantes quem oferece ou fornece, mas não pretende consumir. Como eu sempre digo, parece um incentivo ao consumo. Porque quem fornecer para consumir junto vai ter uma pena pequena. Quem fornecer, mas não quiser consumir, aí vai ter aquela pena mínima de 5 anos. Um incentivo ao consumo. É que, paradoxalmente, permanece criminalizado na vaga de tipificação da indução, destinação, auxílio ao uso. A Lei 11.343 repete, a Lei 68, ao prever a associação específica para o tráfico de drogas qualificadas de ilícita, que é uma quadrilha diferente, né? Que quadrilha, como o nome está dizendo, de 2 a 4 pessoas. Na lei já era assim, aliás, a lei repete, a associação é apenas de 2 pessoas. Né? Como o teste de justiça já disse uma vez, é uma duídia, não é uma quadrilha. Mas essa lei nova, trazendo dispositivos da Correção de Viana de 88, tipificando como figuras autônomas no financiamento ou custeio do tráfico. A violação ao princípio da proporcionalidade aqui se revela não apenas na figura da associação, que como todos os tradicionais tipos de crimes de conspiração, quadrilha e outros semelhantes, criminalizam meros atos preparatórios, mas também sob outro aspecto na previsão de como títulos autônomos do financiamento do custeio. que são robôs inseridos no próprio tipo do trato e que poderiam funcionar no máximo como uma circunstância agravante da pena prevista do tráfico. Mas a violação do princípio da proporcionalidade se revela ainda nas penas evidentemente altas previstas para essa indevidamente criada figura autônoma. São penas de reclusão de 8 a 20 anos, sendo assim a pena mínima superior à pena prevista para um homicídio, que é de 6 anos. A ânsia repressora é tal que a Lei 11.343 ainda inclui esse mesmo financiamento dos PEM dentro daquelas circunstâncias qualificadoras do tráfico, assim, ignorando a previsão de dupla punição pelo mesmo fato. Esse desmedido rigor penal volta a se manifestar na Lei 11.343, indo além da vedação à graça e à anistia, imposta por causa de penalização deslocadamente incluída na Constituição Federal brasileira, também veda o indulto, a suspensão constitucional de execução da pena privativa de liberdade, ou seja, o SURFI, ou a sua conversão em pena restritiva de direitos. E reproduzir os dispositivos introduzidos no Código Penal, no Código Penal da Lei 8.072/90, impõe o cumprimento de 2/3 da pena para o livramento condicional, vedando para reincidentes específicos. O tratamento diferenciado para contados autores de tráfico, a partir não somente da consideração dessa espécie abstrata de crime, sem qualquer relação com a finalidade e os fundamentos desse instituto considerado, como livramento condicional, etc., viola o princípio da isonomia. Se trata de forma desigual quem está em situação igual. Também viola o princípio da individualização da pena, que repete generalizações fundadas nessa espécie abstrata de crime, exigindo, ao contrário, em tudo que diz respeito à aplicação e execução da pena, consideração da situação concreta do crime concretamente praticado, não do crime em abstrato, como crime definido por lei, o crime definido na lei. A extração de efeitos gravosos da reincidência para vedar o livramento condicional a reincidentes específicos, também viola o princípio da culpabilidade pelo ato realizado, que trabalha em que a reprovação deve se fazer não pelo que a pessoa é, mas pelo que ela realmente fez, né? E viola ainda a garantia da vedação de dupla punição pelo mesmo fato. Quer dizer, quando se trata de forma mais grave aquele que é reincidente, na verdade, está se pegando uma conduta passada pela qual a pessoa já foi condenada e se punindo novamente. Esse pus de pena maior ou de restrição a qualquer direito que se impõe ao reincidente, na verdade, se refere a uma conduta passada, então é uma dupla punição por um mesmo fato. Essa indevida extração de efeitos gravosos da reincidência ainda se repete na previsão da Lei 11.343 de causa de redução de pena que inclui dentro dos seus requisitos a penalidade após antecedência. Nessa previsão, a lei impede a conversão da reduzida pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, assim repetindo também a violação dos princípios da isonomia e da individualização da pena. Então, há uma previsão de redução da pena, então aquela pena mínima de 5 em determinadas circunstâncias, aquela pena mínima de 5 anos poderia cair para 4 anos e penas menores de 4 anos, o posto penal prever, como regra geral, a possibilidade de substituir essa pena por penas restritivas de direitos, por penas não privativas da liberdade. E ao vedar essa conversão em relação ao tráfico, a Lei 11.343 repete as suas violações ao princípio da autonomia e da individualização. Ao combinar penas de multa para os tipos de crimes identificados ao tráfico, além da pena de liberdade, há uma pena também de multa, a Lei 11.343 exacerba os valores previstos na multa, passando-se das regras gerais do Código Penal. E assim, mais uma vez, viola o princípio da isonomia, não havendo qualquer razão para diferenciar no tráfico de outras condutas criminalizadas em que o agente igualmente se move pela busca de proveito econômico. Em matéria processual, a supressão de direitos fundamentais logo surge no dispositivo da Lei 11.343 que veda a liberdade provisória. Assim, repetindo regra indevidamente introduzida pela Lei 8.072/90, pela Lei dos Crimes Hediondos, essa nova lei nega a excepcionalidade da prisão imposta no curso do processo e, assim, viola a garantia do Estado de inocência. Reproduzindo regras do Código de Processo Penal, que condiciona a admissibilidade de recurso de imposto contra sentenças condenatórias ao recolhimento à prisão do réu que não ostenta a penalidade pós antecedentes, a Lei 11.343, além de insistir na extração de efeitos pela voz da reincidência, além de repetir a violação da garantia do Estado de inocência, ainda viola a garantia do acesso ao duplo grau de jurisdição, ou seja, os direitos que todas as pessoas têm de ver uma primeira sentença reexaminada por um tribunal. A Lei 11.343 se refere expressamente à infiltração e ação controlada de agentes policiais e reafirma a delação premiada, ao se referir também expressamente aos chamados colaboradores. Esses meios de busca de prova, se juntando à quebra do sigilo de dados pessoais, à interceptação de correspondências e comunicações, às escutas e filmagens ambientais previstas no uso dos diplomas que permanecem aplicáveis em posse de acusações por alegados tráficos de drogas qualificadas de listas, são meios de busca de prova insidiosos, indevidos e ilegítimos, porque objetivam fazer com que, através do próprio indivíduo, se obtenha a verdade sobre as suas ações tornadas criminosas. As regras que pretendem esses meios de busca de prova violam direta ou indiretamente a garantia do direito a não se auto-incriminar. Prevendo prosseguimento de diligências policiais após o início do processo e encaminhamento de seus resultados até 3 dias antes da audiência de instrução de julgamento, a Lei 11.343 viola as garantias do contraditório da ampla defesa, assim violando a própria pauta do pedido de processo legal. Proposta e admitida a ação penal condenatória, ou seja, iniciado o processo, nenhuma prova de interesse da acusação pode ser produzida fora do processo. Nenhuma prova pode ser produzida sem a participação do defesa. A cláusula do processo legal também é violada quando a Lei 11.343 atribui ao réu o ônus de provar a origem ilícita de bens alegadamente obtidos através do tráfico. Portanto, há uma inversão do ônus da prova, porque é o princípio fundamental extraído da cláusula do processo legal, que quem acusa é que tem que provar. A lei inverte isso. O Ministério Público diz que o bem da origem do tráfico, e não é o Ministério Público que tem que provar que o bem vem do tráfico. É o réu que tem que provar que ele tem isso. Uma inversão claramente violadora do devido processo legal. E a lei ainda condiciona a apreciação do pedido de restituição do bem ao comparecimento pessoal do réu. Ao lado dessas claríssimas e repetidas violações dos direitos fundamentais na criminalização do tráfico, a Lei 11.343 mantém, de outro lado, a criminalização da pós-traumas pessoal das drogas qualificadas de ilícitas. A pena afasta a combinação de penas baixas de liberdade para prever penas de advertência, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a programa ou curso educativo, em caso de descumprimento, de admoestação e multa. Ao contrário do que vem sendo dito, uma nova lei não traz, portanto, nenhuma mudança significativa, na medida em que, dada a pena máxima de detenção de 2 anos, que era prevista na Lei 6368, essa indevidamente criminalizada posta ao uso pessoal já se enquadrava no que se chama de infração penal de menor potencial ofensivo, que é tratado nos juizados especiais criminais da Lei 9.099, em que se dá aplicação, se prevê a imposição antecipada e negociada de penas não privativas de liberdade. Portanto, antes dessa nova lei, já não havia na prática a imposição de pena privativa de liberdade a quem possuísse drogas para uso pessoal. Mantendo essa criminalização na posse do pessoal, a Lei 11.343 repete as violações ao princípio da legitimidade e as normas que, assegurando a liberdade individual e o respeito à vida privada, se vinculam ao próprio princípio da legalidade, que é base do Estado de Direito Democrático e que assegura a liberdade individual como regra geral, situando proibições e restrições no campo da exceção e condicionando-as à garantia do livre exercício de direitos de terceiros. É a simples posse para uso pessoal de drogas qualificadas e ilícitas ou seu consumo em circunstâncias que não envolvam um perigo concreto, direto e imediato para terceiros, são condutas que não afetam nenhum bem jurídico alheio e dizem respeito unicamente ao indivíduo, à sua intimidade e às suas opções pessoais. O Estado não está autorizado a penetrar no âmbito da vida privada. O Estado não pode intervir sobre condutas dessa natureza. Enquanto não afete concretamente o direito de terceiros, o indivíduo pode ser e fazer o que bem quiser. Isso é da essência da democracia. Portanto, ao contrário do que muitos querem fazer crer, essa nova lei não traz nenhum avanço nesse campo do consumo. É uma lei que repete violações a princípios e normas constantes das declarações universais de direitos e das condições democráticas, jamais poderá ser considerada um avanço. Nenhuma lei que suprime direitos fundamentais pode merecer qualquer tipo de aplauso ou ser tolerada como resultado de uma chamada política do possível. Essa rápida análise dessa nova lei especial brasileira em matéria de drogas já demonstra que as reflexões suscitadas pela sua edição não devem se esgotar no exame de seus novos ou repetidos dispositivos. As reflexões devem avançar e colocar em pauta o repúdio à repressão e a afirmação da liberdade, revelando os riscos, os danos e os enganos globalmente produzidos pelo proibicionismo, questionando o discurso que oculta fatos, demoniza substâncias de pessoas, molda opiniões conformistas e mobilizadoras, censura e desinforma, entorpecendo a razão. A sistemática violação a princípios e normas das Declarações Universais de Direitos e das Constituições Democráticas, que estão presentes na nova lei brasileira e presentes nas proibicionistas das convenções internacionais, nas demais legislações internas criminalizadoras da produção, do comércio e do consumo das drogas qualificadas de ilícitas, já demonstra que os riscos e os danos relacionados a essas substâncias não provêm delas mesmas. Os riscos e os danos provêm, sim, do proibicionismo. Em matéria de drogas, o perigo não está na circulação dessas substâncias, mas sim na proibição, que ao expandir o poder punitivo, ao superpopular prisões por todo o mundo, ao suprimir os direitos fundamentais, acaba por aproximar democracias de Estados totalitários. Além de ocultar os riscos dos danos da democracia, o discurso proibicionista oculta também o fato de que a proteção da saúde pública, que é anunciada como fundamento da criminalização das condutas relacionadas às drogas qualificadas de ilícitas, na verdade, essa saúde pública é afetada por essa mesma criminalização, que impede um controle de qualidade das substâncias entregues ao consumo, impõe obstáculos ao seu uso medicinal, dificulta a informação e assistência, cria a necessidade de aproveitamento de circunstâncias que permitam o consumo que não seja descoberto, assim incentivando o consumo descuidado ou antigênico. Além de ocultar os riscos e os danos à democracia, além de ocultar os riscos e os danos à saúde pública, o discurso proibicionista oculta ainda o fato de que, com a intervenção do sistema penal sobre as condutas de produtores e comerciantes das substâncias de matérias-primas proibidas, o Estado cria e fomenta a violência. A violência só acompanha essas atividades econômicas de produção e comércio das drogas qualificadas de ilícitos porque o mercado é ilegal. Já é hora de romper com o proibicionismo e promover uma mobilização global que conduza a uma ampla reformulação das convenções internacionais e das legislações internas para legalizar a produção, a distribuição e o consumo de todas as substâncias de passivas matérias-primas para sua produção, regulando-se essas atividades com a instituição de formas nacionais de controle que sejam verdadeiramente comprometidas com a saúde pública, que sejam respeitosas da dignidade e do bem-estar de todos os indivíduos, que sejam livres da danosa intervenção do sistema penal. Essa é uma tarefa urgente, né, uma tarefa que exige uma mobilização global, é uma tarefa que vem, como eu falei, da própria exigência de sobrevivência da democracia. Obrigada.